DW. Jornal da Noite.
Moçambique, reunião entre presidente Filipe Nyusi e os quatro candidatos presidenciais, marcada para esta tarde, fracassou. O presidente da República lamentou a ausência do candidato Venâncio Mondlane.
Precisamos de falar. Se eles tivessem sido conhecidos, se calhar até eu sugerisse que está interessado em resolver o problema e irmos ter com ele lá.
Venâncio Mondlane apareceu hoje nas redes sociais explicando por que não participou no diálogo e anunciando novos protestos para amanhã.
Vamos usar as nossas estradas como parque de estacionamento amanhã, em plena estrada, às 8 horas.
Centro de Integridade Pública de Moçambique denuncia a seletividade do Ministério Público.
Eles atuam amarrados ao poder político. A forma mais simples dos órgãos de administração da justiça, incluindo o Ministério Público, de alguma forma ganharem credibilidade na sociedade é começarem a agir com isenção, portanto, e não atrelados ao Partido Frelimo.
E vamos ainda à Guiné-Bissau para tentar perceber se a oposição já esgotou todos os meios para enfrentar o regime de Omar Sissoko Embaló. Será que as pessoas continuam a usar o direito à manifestação?
Temos realmente esse direito à manifestação ou não, mas na realidade a Constituição está suspensa e, portanto, começa aí essa dificuldade.
Terça-feira, dia 26 de novembro de 2024, Guilherme Correia da Silva na edição e António Cascais aqui no estúdio. Saúda-vos para o Jornal da Noite da DW África. Boa noite. Fracassou o primeiro encontro entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e os quatro candidatos concorrentes às eleições de 9 de outubro, que visava ultrapassar a crise pós-eleitoral. O candidato presidencial, Venâncio Mondlane, esteve ausente e a reunião ficou por ali. O retrato desta situação com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Três dos quatro candidatos presidenciais convocados por Filipe Nyusi estiveram na presidência da República e concordaram em não avançar com o diálogo para discutir a crise política pós-eleitoral sem a presença de Venâncio Mondlane. O candidato suportado pelo Podemos condicionou a sua presença no diálogo com garantias de segurança. A Procuradoria-Geral da República acusou criminalmente Mondlane de promover manifestações violentas e de tentativa de golpe de Estado. O presidente da República, Filipe Nyusi, afirmou hoje que não há motivos para que Venâncio Mondlane esteja fora do país.
E agora, se há motivos legais, se ele podia colocar esse problema para nós dizermos que precisamos de falar. Se eles tivessem sido conhecidos, se calhar até eu sugerisse a esta equipa aqui que está interessada em resolver o problema, irmos ter com ele lá. Se não é problema, ninguém sabe onde está. Se estivesse em Gorongosa, a gente íamos para lá. Agora, onde está, não se sabe.
Filipe Nyusi deixou uma garantia para que o Venâncio Mondlane participe nos próximos encontros.
O esforço será feito, não, para garantir que ele esteja aqui. E pelo que me pareceu, ele aceitou o convite, não colocou o problema de segurança. Então, penso que ele tem certeza, tem clareza de que os moçambicanos não trocariam a vida deles, né, com a segurança dele. Quando, se por causa da segurança dele o país tem que estar estável, é o que os moçambicanos preferem.
Já o porta-voz do Podemos, Diniz Tivane, diz que não recebeu qualquer resposta da Presidência da República sobre as propostas de Mondlane para a agenda do diálogo. O primeiro ponto na agenda é a reposição da verdade e justiça eleitorais.
Para o nosso caso, ao fazermos esta reposição da agenda, significa que pode ter acarretado algumas alterações na esfera de programas do Presidente da República.
Mas não só, segundo Diniz Tivane, não houve sequer uma resposta clara sobre se o encontro seria realizar ou não.
Uma coisa é certa, a realizar, o Presidente da República é soberano, ele fez um convite, não indicou uma agenda, entretanto, os outros, para além do engenheiro Venâncio, podem se fazer a presidência e o evento acontecer.
O líder da RNAM, Ossuf Momade, disse que a ausência de Mondlane é preocupante, pois é ele quem tem mobilizado as manifestações em Moçambique nas últimas semanas.
Quem convocou a manifestação foi ele. E a sua ausência é perigosa.
Romulo da Silva, DW, Maputo.
E o candidato presidencial Venâncio Bondjane acusou hoje o presidente Filipe Nyusi de estar a criar um teatro com esta proposta de diálogo. Bondjane diz que, até hoje, continua à espera de uma resposta à carta em que definiu as condições para o diálogo com o presidente da República e os outros candidatos presidenciais.
O presidente da República, pura e simplesmente, está a criar um teatro. O presidente da República não tem nenhuma vontade genuína de haver um debate sério, um diálogo sério, para se resolver o problema da crise pós-eleitoral que Moçambique está a viver. O presidente da República não tem, de forma nenhuma, preocupação concreta com a situação em que a população moçambicana se encontra agora, com as almas, com as vidas que foram perdidas. Não tem preocupação nenhuma com os crimes, os ilícitos eleitorais que foram cometidos.
Em declarações esta tarde na internet, Venâncio Bondjane apelou também a novos protestos em Moçambique contra a fraude eleitoral já a partir de amanhã.
A partir das 8 horas, em plena estrada, não nos passeios onde se estacionam os carros, não. Vamos usar as nossas estradas como parque de estacionamento amanhã. Em plena estrada, às 8 horas, com os carros cheios de cartazes. Vamos desligar os carros na estrada. Fechamos o carro, vamos andar a pé. Por isso estou a pedir sacrifício para os moçambicanos. Vamos andar a pé até o local de trabalho.
O protesto terminará às 16 horas, depois de serem entoados os hinos de Moçambique e de África. Às 21 horas, Bondjane pede aos moçambicanos para voltarem às paneladas em protesto contra a fraude. Os protestos vão durar 3 dias. E é tempo para a nossa pergunta do dia. Queremos saber quem é o principal responsável pelo fracasso em que resultou o primeiro encontro entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e os 4 candidatos presidenciais concorrentes às eleições de 9 de outubro e que visava ultrapassar a crise pós-eleitoral. Já respondeu Manuel Cabelo, ele escreve o seguinte: culpado é Nyusi, ele não é a favor da paz dos moçambicanos, se estivesse a favor do povo, não era preciso dialogar com o Venâncio, bastava só libertar a verdade eleitoral. Respondeu também Salomão Chivite, que vai no mesmo sentido. Ele diz: na minha humilde opinião, o principal responsável é o Presidente da República, que não criou condições para que o candidato Venâncio Bondjane comparecesse, porque é que o conhecimento dele que correm processos e ele está a ser cassado.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, um grupo de antigos guerrilheiros da RENAMO tomou hoje a sede do partido, exigindo a demissão de Ossuf Momade face aos maus resultados das últimas eleições gerais. Intervenção policial travou os protestos. Ainda em Moçambique, mais precisamente na província nortenha de Cabo Delgado, a movimentação de terroristas nos últimos dias está a condicionar a realização das avaliações finais do 6º ano em pelo menos 19 escolas dos distritos de Chiure e Ancoabe, disse hoje o diretor provincial da Educação de Cabo Delgado. Em Angola, organizações da sociedade civil pediram hoje ao governo estratégia e programas focados para combater a fome, além de justiça social na utilização dos importantes recursos naturais do país. E na Guiné-Bissau, partidos extraparlamentares propõem ao presidente mais diálogo nacional. O presidente da República, Omar Sissoko Embaló, tinha marcado para 24 de novembro eleições legislativas antecipadas, que adiou a 20 dias da data, alegando falta de condições para a realização do ato eleitoral.
DW Deutsche Welle.
DW, Jornal da Noite. Em Moçambique, a falta de isenção do Ministério Público agudiza a percepção de uma atuação seletiva, denunciando que o órgão favorece interesses políticos ligados à Frelimo, entende a ONG, Centro de Integridade Pública, CIP, exige uma intervenção obrigatória e vigorosa da crise pós-eleitoral. A DW entrevistou o investigador do CIP, Baltazar Fael, a quem perguntou sobre elementos que levam a ONG a concluir que o Ministério Público atua, de facto, de forma seletiva.
Olha, os elementos são bem visíveis. Em primeiro lugar, temos vários ilícitos eleitorais que aconteceram nestas manifestações e não vimos nenhuma atuação veemente do Ministério Público no sentido de esclarecer esses casos. Posso dar outro exemplo, que é das empresas de telefonia móvel. Quem vive em Moçambique, a partir de certo momento, ficou limitado do acesso à internet. Porque neste período das manifestações, claramente que houve uma intervenção junto das empresas de telefonia móvel para que isto acontecesse. E não vimos até agora nenhuma atuação do Ministério Público contra as empresas de telefonia móvel, nem contra o regulador das comunicações de Moçambique, que é o Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique. Mas também temos situações passadas. O motivo destas manifestações tem que ver exatamente com a atuação dos órgãos de gestão eleitoral. E não estamos a ver o Ministério Público, portanto, a intimar estas entidades no sentido de se conformarem com a lei e respeitarem a lei.
A percepção de falta de imparcialidade deste órgão é antiga. Como ultrapassar o velho problema?
Penso que é bastante difícil. O que se tem que fazer, na minha ótica, tem muito de histórico também, porque como nós sabemos, os nossos órgãos de gestão da justiça ou de administração da justiça, eles atuam amarrados ao poder político. A forma mais simples dos órgãos de administração da justiça, incluindo o Ministério Público, de alguma forma ganharem credibilidade na sociedade é começarem a agir com isenção, portanto, e não atrelados ao Partido Frelimo. E é preciso mudar a própria Constituição. Não pode ser mais o Presidente da República a nomear os titulares dos órgãos de administração da justiça.
O Ministério Público imputa responsabilidades e exige indemnização ao candidato Venâncio Mondlane e ao Partido Podemos pelos prejuízos das manifestações, sendo que estes não ordenaram em momento nenhum o vandalismo e nem a destruição. Isto chega a ser um absurdo, não é?
Chega a ser um absurdo e nos leva exatamente para aquela linha que eu me referia. Em nenhuma das lives que Venâncio Mondlane fez, porque ele não está no país, e nem o presidente do Podemos, disseram que os manifestantes tinham que ir assaltar viaturas. Há oportunistas que se introduzem nestas manifestações e realizam este tipo de atos. E a polícia, por lei, tem que acompanhar as manifestações exatamente para evitar este tipo de excessos e prender aqueles que estão a sair fora da linha e fora da legalidade. O Ministério Público não faz isso. E mais, em direito penal, a responsabilidade é individual. Ela não se imputa aos outros. É exatamente isso, porque a Procuradoria não tem formas de atacar Venâncio nesta linha, que ela vai pelos processos cíveis, que são mais abrangentes, e começa a pedir a indemnização a Venâncio Mondlane. Ora, isso é, de alguma forma, judicializar os processos eleitorais, é intimidar os candidatos para que eles não possam agir. Portanto, essa forma de atuação do Ministério Público agudiza só na sociedade aquilo que é a percepção das pessoas de que há uma atuação seletiva e que o Ministério Público está a favor de interesses políticos ligados ao partido no poder que é a Frelimo.
A polícia foi vista apoderar-se de bens alheios, mas não se conhece nenhuma ação judicial contra os agentes. Estamos diante de um caso de dois pesos e duas medidas, muito claramente.
Não há dúvida absolutamente nenhuma, embora depois tenha circulado uma, quaisquer postagens em que os donos destas empresas diziam que a polícia recuperou os bens e depois havia de devolver. Nós não temos essa informação e ao nível da internet isto é muito complicado saber se é verdadeiro ou não. Eu de alguma forma acho que sim. A Procuradoria, mesmo nestes casos, a obrigação é explicar se eram ações ligadas a malfeitores que retiraram bens e a polícia estava a os recuperar, ou era uma atuação mesmo da própria polícia para desviar esses bens. Então, eu penso que sim, o Ministério Público tem que ser mais transparente.
Palavras de Baltazar Fael, investigador do CIP, em entrevista conduzida por Nádia Issufo. E vamos agora à Guiné-Bissau, onde os opositores políticos denunciam opressão das autoridades cada vez que se organizam para realizar manifestações pacíficas nas ruas. Com a atuação das forças da ordem contra os cidadãos, abre-se o debate sobre como encarar o regime do presidente Umaro Sissoko em Baló. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dançó.
Protestar nas ruas é um problema na Guiné-Bissau há muitos anos. As autoridades usam com frequência meios violentos para proibir ou interromper manifestações das organizações da sociedade civil e dos partidos políticos. Desde 2020, diversas figuras públicas e cidadãos comuns foram detidos ou espancados por se manifestarem ou tentarem realizar manifestações. Perante essa realidade, há quem questione se os protestos de rua são a solução para a crise política guineense. Os cidadãos ouvidos nas ruas de Bissau pela DW divergem sobre essa questão.
É o único caminho para nós, mas é somente baseado no critério, porque você não pode fazer manifestação, evangelizar as coisas que nos pertencem. Mas se as pessoas podem expressar o que está a sentir, pode permitir.
Eu acho que a marcha nunca será uma solução para este problema. Eu acho que o diálogo é a melhor solução.
Aqui na Guiné, neste preciso momento, de facto, a manifestação continua a ser um mecanismo importantíssimo que é para o povo poder encontrar o seu interesse a ser resolvido. O povo precisa ter a coragem, precisa ter a determinação, quer sair na rua, é massa.
Em janeiro deste ano, o Ministério do Interior proibiu aglomerações de pessoas em qualquer tipo de evento com contornos de manifestação política. A medida foi criticada pelas organizações de defesa dos direitos humanos, mas ainda não foi revogada. Isabel Almeida, coordenadora da Organização das Mulheres Guineenses, Miguelan, refere que a manifestação pode ser uma solução para a crise política guineense, mas lembra que a realidade política na Guiné-Bissau é muito difícil.
Temos realmente esse direito à manifestação ou não, mas na realidade a Constituição está suspensa, feita a tábua rasa. E, portanto, começa aí essa dificuldade em que o regime político nós estamos a viver.
Na semana passada, o Asna Papai Danfá, de 65 anos, antigo ministro da Energia e membro da coligação Plataforma da Aliança Inclusiva, PAI Terra Ranca, denunciou ter sido brutalmente espancado por forças da ordem, juntamente com vários membros da sua formação política, após serem detidos na sequência do impedimento de uma atividade política. Para Vitorino Indec, coordenador da Rede dos Defensores dos Direitos Humanos, é preciso adotar outra estratégia para enfrentar o regime.
Tivemos também pensar nos outros canais diplomáticos para poder fazer pressão ao regime, porque é um regime instalado que tem vários governos e que esses governos todos têm só um modo operandi, que é de não permitir que as pessoas exteriorizem o seu sentimento e a sua inquietação através da manifestação.
De Bissau para a DW África, Yankuba Dançó.
DW Notícias.
Em Israel, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu anunciou hoje que irá recomendar ao seu governo a aprovação de uma proposta de cessar fogo com o movimento xiita libanês Hezbollah, preparando o terreno para o fim de quase 14 meses de combates. O Zimbábue pagará 331 milhões de dólares em indemnizações a agricultores brancos cujas terras foram expropriadas em 2000 durante o programa de reforma agrária do então presidente Robert Mugabe. Os pagamentos de indemnização fazem parte dos esforços do país do sul da África para conquistar a confiança dos credores para reestruturar a enorme dívida contraída e que chega a 21 mil milhões de dólares.
DW, Espaço do Ouvinte.
Quem é o principal responsável pelo fracasso da reunião de hoje entre o presidente Nyusi e os quatro candidatos? Aliás, só compareceram três. Adulai Kandé diz: acho que é evidente, o grande responsável pelo fracasso deste encontro é Venâncio Mondlane, pois, pelo visto, sem a presença dele, nada nos pode garantir tal diálogo. Gerson Mateus diz: o presidente da República, infelizmente, mostrou mais uma vez a sua arrogância. Ele deveria ter aceito as condições de VM7. E Suleiman Mar Mário diz: é bem sabido que o Niusi é protagonista de assassinatos no país, como é que ele marcaria presença? Ponto final, continuação de boa noite, deseja António Cascais, em nome de todos os colegas de redação.